maravilhosamente esclarecidos, aleluia, eternamente lá no lar, maravilhosamente esclarecidos, aleluia, maravilhoso, maravilhoso, aleluia, maravilhosamente esclarecidos, aleluia, eternamente no lar. Quando uma vez no céu estiver, para sempre no lar. Estarei lá pelo seu testemunho. Milhões estão no pecado sem esperança e salvação. Deixa as almas serem encontradas para que Jesus Cristo seja seu. Para que então uma alma possa estar grata diante do trono de Deus. Amado Senhor, deixa-me ser uma luz com claro brilho. Que aquelas pessoas que estão a morrer possam encontrar o Salvador. O amor me move nesse amor cheio de pecado. Dá, Senhor, almas para o céu livres do pecado. Proteja-me para que sem temor possa estar adiante de ti. Eu desejo, antes da oração, ler o Salmo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com teu servo. E não entre em juízo com teu servo, porque à tua vista não se achará nenhum justo vivente, pois o inimigo persegue a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito, pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos. Considero todos os teus feitos. Medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e, por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o teu servo. Quando Davi às vezes traz a expressão nos Salmos da profundeza, da profundeza eu clamo a ti, Senhor, então não foi somente dito com os lábios, mas com o coração pensado. E se uma oração vem de coração, então ela vai ao trono de Deus para cima. Aqui, neste salmo, nos chama a atenção que Davi, ele não se ocupa com outros, ele não ora, ó Deus, mostra-lhes o caminho certo. Ele vê a si mesmo. Ele vem consigo mesmo diante da face de Deus. E esta é a grande lição que nós, deste salmo, podemos aprender. Ele diz: e não vá ao juízo com o teu servo. Todo salmo é uma conversa entre dois, de Davi. Davi fala ao seu Deus. Ele derrama o seu coração diante do Senhor. Ele foi ao santuário não para falar sobre outros, mas diante da face de Deus para aparecer lá. E em relação a si mesmo e aquilo que o move, falar disto com Deus, ele diz: ensina-me de fazer o que te é agradável. O teu bom espírito guia-me por terra plana. Isto não é uma oração voltada para o eu, no sentido como se tem comumente, mas o profundo grito da alma de um homem que procura a ligação com Deus, que procura, que aprendeu a comunhão com Deus, que sabe o que significa de estar ligado com Ele. Eu estendo as minhas mãos para ti. E então ele diz posteriormente: eu estendo a minha alma para ti. Ele totalmente se consagrou ao Senhor, que este salmo, para mim e para você, precioso coração, seja uma lição permanente. Se chegamos diante da face de Deus e o chamamos em oração, então não o que ele deve fazer com todos os outros, mas o que ele deve em nós, em você e em mim, o que ele deve fazer conosco. E por isso, também hoje, de todo o coração e de toda a alma, nós o pediremos. E todos os irmãos que sentem que devem levantar suas mãos para isso, façam isso. Não causará dano. Pelo contrário, Paulo escreve a Timóteo: eu quero que irmãos em todos os lugares elevem santas mãos a Deus sem ira e sem dúvida. Chegamos numa situação e podemos e temos que, ao mesmo tempo, da profundeza da nossa alma, gritar ao Senhor, e Ele ouve-nos. Este é o maravilhoso: Deus vive. Nosso Senhor, Ele ressuscitou dos mortos. Ele se revelou como o vivo e o verdadeiro. Ele é fiel. Cada promessa que ele deu, ele cumpre. Ele não pode impossivelmente recuar na sua palavra. As suas decisões valem eternamente. Isso nos dá coragem e alegria de chegarmos à sua face e dizer: Senhor, aqui estamos nós, no teu nome, reunidos para termos comunhão contigo, estarmos ligados contigo. Tira tudo de nós e fala conosco como um pai fala com seus filhos e filhas que são obedientes a ele. Vocês sabem, há às vezes duas coisas. Quando os filhos são desobedientes, vão por próprios caminhos, então há uma profunda angústia no coração de um pai e de uma mãe. Se os filhos, mas então, ouvem, aceitam a palavra do pai e da mãe e seguem, então há alegria sobre isso. E nós desejamos que o nosso Deus agora possa encontrar com prazer em nós, que ele não tenha que irar-se contra nós e ainda possa justamente suportar-nos, mas que ele possa se sentir bem no teu e no meu coração, que ele possa se sentir bem no nosso meio, que ele pudesse tomar morada e nós não somente com os nossos lábios, mas com os nossos corações e com as nossas vidas possamos servi-lo para a glória do seu nome e louvor do seu nome. Vamos então nos levantar para a oração. Senhor, nosso Deus, juntos chegamos diante da tua santa face, nós nos colocamos conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Senhor, tu fizeste a nova aliança conosco. Tu disseste: esta é a nova aliança no meu sangue. Fiel Senhor, como teu povo, nós hoje estamos aqui reunidos no teu nome. Ó Deus, vem ao nosso meio, concede-nos a ligação contigo, deixa tudo mais ser tirado de nós, deve se apartar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu, ó Senhor, deves e serás, ou chegarás ao teu direito. Amado Salvador, tu deste a tua vida por nós. Concede-nos agora a força para que possamos colocar as nossas vidas a teu serviço para a glória do teu nome. Ensina-me, ensina-nos a cada um de fazer o que te é agradável, de caminhar nos teus caminhos, de levar a tua palavra ao coração e de segui-la. Ó Deus, faça de nós filhos de Deus obedientes, sobre os quais o teu comprazer pode descansar, no meio dos quais tu possas sentir bem. Amado Senhor, conceda-nos agora a graça, de fato, de estarmos unidos, ligados contigo, sim, contigo, termos comunhão. Fiel Deus, aqui está o teu povo reunido, ovelhas do teu rebanho, sim, o rebanho da tua mão. Eu te peço, como o grande pastor das suas ovelhas, que tu que desse a vida por elas, dá-nos hoje alimento espiritual e nutrição pela graça. Levanta os oprimidos, consola os que estão sofrendo, dá coragem aos que estão resignados, abatidos. Ó, que os que estão, os joelhos dos quais estão balançando, sejam fortificados novamente, e as mãos desfalecidas possam ser levantadas a ti. Fiel Deus, eu tenho ainda um pedido, que ninguém deste salão saia assim como ele entrou, que em cada coração algo aconteça através da tua palavra, através do teu sangue, através do teu espírito. Nós te agradecemos por isso, porque tu estás presente. Adoração e honra seja ao teu maravilhoso e santo nome.
Amém.
Amém. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Então, nós leremos algumas passagens bíblicas, porque o tempo segue adiante, algumas passagens bíblicas que nos devem mostrar que o Senhor, Ele edifica a sua igreja e que todos que pertencem à sua igreja têm parte nessa edificação espiritual, em tudo o que faz parte do reino de Deus, jamais tomam parte de destruição, mas na edificação, porque o Senhor diz assim. Vocês conhecem todos as passagens conhecidas, onde o nosso Senhor diz em Mateus 16, eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E lá, irmão Branham, ele falou uma frase muito bonita. Ele disse, não significa que todo o inferno não virá contra a congregação, mas que a congregação não pode ser dominada. E se todo o inferno fosse solto e nós pudéssemos ver todos, muitos demônios com os nossos próprios olhos terrenos, então estaríamos tão verdadeiro quanto Deus nos ajude, e nós teríamos a fé, então, que Deus em Cristo venceu o diabo, o inferno e a morte. E que as potestades do inimigo não nos podem dominar, porque o Senhor já as venceu e as dominou. Nós todos podemos para isso dizer aleluia e amém, porque assim é. E amém significa, na nossa língua, assim é. E porque assim é, nós podemos honrar o Senhor na fé. Se às vezes estamos desanimados, isto é uma reação natural, terrena, sobre coisas naturais, mas em nossos corações, em nossas almas, está aquilo, o que Deus disse, o que Deus fez, tão profundamente está ancorado, está enraizado, que jamais pode ser retirado. E porque nós sabemos isso, nós não olhamos somente para os ataques, mas estamos então consolados, porque quando o inimigo faz esses ataques, então somos para ele um perigo. Vocês podem até observar um jogo de futebol, ou onde quer que seja, somente quem tem a bola, lá algo acontece. Todos os outros, eles andam para lá e para cá, sobre o campo, eles olham, mas aquele que tem a bola, esse é assim, atacado. Este é, recebe. Porque nós deveríamos, então, nos recuar nisso, devemos recuar. Se eu penso, olho para a última viagem e penso que eu tive que me dar coragem para fazer essa viagem, e então penso o que Deus em muitas pessoas dentro de 2-3 semanas, o que ele fez, então eu me envergonho e digo, Senhor, não conta, não ponha na minha conta, porque eu fui colocado para que a palavra revelada de Deus fosse carregada. Os críticos não fazem. Se eles fizessem, eu poderia ficar em casa. Isso, eu gostaria de fazer de fato isso depois de tantos anos. Aqui, algumas passagens bíblicas, eu começo com Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, aqui está, no versículo 23, e por intermédio deles, escreveram o seguinte, nós, os apóstolos e anciãos, enviamos como irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia a nossa saudação. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós vos perturbando com palavras e transtornaram as vossas almas sem que tivessem um mandato recebido por nós. Vamos ficar aqui nesse ponto parados um momento. Se nós tomamos os Atos Apóstolos e o Novo Testamento, então, em breve, constataremos que não cada um pode fazer o que quer, mas que Deus é um Deus da ordem e que ele, na sua congregação, tem diversos ministérios e responsabilidades, ele deu e passou. Homens que haviam sido colocados pelo Senhor, Deus colocou na congregação e nisto permanece. E se alguma coisa é dita ou deve ser decidida, então não pode ser alguém qualquer. Isto tem que, no reino de Deus, tem que ser decorrer numa harmonia de fato. E nós temos que voltar a essa ordem divina para que nós possamos chegar a essa harmonia divina para que Deus possa se revelar. Naquela época, pessoas viajaram e transtornaram tudo e aí seguiram adiante. Para isso não se precisa um mandato. Isto cada um pode fazer rapidamente, mas fazer bem, praticamente ninguém pode fazer. Há coisas que não podem ser mais reparadas. E se eu hoje, com um coração apertado, expresso, que eu não gostaria de estar nos sapatos daqueles que caminharam tão longemente, que aquilo que eles fizeram e causaram, que não pode ser mais reparado. Eu não quero trocar a posição com eles. Deus tem uma ordem. E quem no reino de Deus está, ele é colocado nessa ordem divina. Então, nenhum precisa ficar ensinando o outro ou ficar trabalhando nele. Através do Espírito de Deus, nós encontramos nossa posição no reino de Deus. E tanto quanto somos uma parte do reino de Deus e da congregação do Senhor, nós estaremos nos esforçando para que essa congregação que, a qual pertencemos, o corpo do Senhor, que de muitos membros é formada, nós então estaremos nos preocupando que esse corpo não seja sujo, que não seja levado à sujeira. Nós somos um membro nesse corpo. Como poderia um ser humano ser tão tolo e sujar a si mesmo ou terrenamente causar sofrimento a si mesmo? Somente um ser humano que não tem mais pensamento claro fará isso no campo terreno. Somente quem espiritualmente tem pensamento transtornado fará as coisas sem sentido que causam dano à congregação. A Santa Escritura me diz, e a nós e a todos outros também, se um membro sofre, então sofre todo o corpo. Isso a muitos não interessa. Eles estão acima disso, estão com a razão, eles podem tudo o que querem, eles podem pegar para si e não sabem que estão fazendo um dano, causando um dano no reino de Deus. E a Santa Escritura diz, quem destrói o templo de Deus, este Deus destruirá. E o templo de Deus somos nós. Vamos nós mesmos causar destruição? Queremos, como há pouco, lá em Beirute, com toda força, entrar com carro, com muitos explosivos dentro conosco e entrar no risco de nós mesmos sermos explodidos? Nós vemos que isso é feito. E quem faz isso? Pessoas que de ódio satânico foram preenchidos e foram cegos, que diretamente se colocam como ferramenta do poder das trevas, colocam à disposição. Estes, então, tanto faz quem ainda será explodido junto com eles, tanto quanto eles façam essa obra heróica. Se pessoas crentes fazem o mesmo, então não pode colocar o direito de estarem a serviço de Deus, eu vos digo, e isso o irmão Branham também disse, pode-se, com relação ao desenvolvimento natural, ler a medida espiritual. As coisas sempre caminham paralelamente, uma do lado da outra. E se passamos isso para o reino de Deus, então nós não precisamos nos surpreender. Graças seja ao Senhor que em segurança podemos estar. Mesmo se fôssemos explodidos nos ares, nós mesmo assim chegaremos bem, desceremos bem de novo. São aqueles que, de fato, sucumbem, aqueles que têm o botão de ligar escondido no seu bolso. Eu estou na convicção que Deus, com relação à sua congregação, Ele a chama para fora, e que o temor de Deus tem que voltar, e o respeito diante daquilo que Deus faz, antes de podermos caminhar adiante. Naquela época, nos dias dos apóstolos, assim aqui o escritor, ele reclama aqui, que nós percebemos que alguns do nosso meio vieram a vocês. E este é sempre a situação. Se alguém pode vir e vem da minha cidade natal e diz, eu venho de Krefeld. Então, isso tem algo a dizer. Se a pessoa dissesse, eu venho agora de Honolulu, então isto, o que aquele diz, não teria peso. Mas se, assim dizer, do ponto de vista, vem lá do ponto de peso, então tudo já se exalta, porque se pensa, as pessoas sabem a respeito, mas não sobre si mesmas. E aqui está o grande problema, porque nós percebemos que alguns do nosso meio vieram a vocês e estão causando perturbação no vosso meio, colocaram as suas almas em transtorno sem que tenham um mandato recebido por nós para fazer isso. Assim, nós, em uma reunião, tomamos a decisão unânime de eleger homens e de enviar a vocês, juntos com os nossos amados Barnabé e Paulo. Esta é a ordem bíblica. Cada um que ouve alguma coisa e é colocado em perturbação tem o direito de dizer e de perguntar. O direito ele tem, mas ele tem que se direcionar ao endereço certo para que toda essa astúcia e sutileza receba um fim, possa ser colocado um fim nisso. Nós estamos prontos para dar informação. Adiante está algumas passagens bíblicas ainda que falam desta ordem divina, até profetas têm que se subordinar. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vocês sabem, há em diferentes países centenas ou milhares que eles mesmos não têm paz, e causam muita confusão, mas demonstram pela paz. E também isso pode ser mostrado com uma característica do nosso tempo. Pode-se, com grandes multidões, demonstrar pela paz, mas mesmo não ter paz e a cada passo causar desgraça e confusão. Aqui nos é dito que Deus, em todas as congregações, é um Deus da paz. Nestas congregações deve e tem que reger a ordem divina, especialmente, ou ser colocada a ordem divina, especialmente nos dias que nós chegamos, onde cada um está convicto de si mesmo e praticamente ninguém está pronto para tomar o seu lugar, a sua posição bíblica. Em Efésios, capítulo 5, a partir, 5 a partir do versículo 15, então, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja ou qual é a vontade do Senhor. Nós devemos ser pessoas que compreendem aquilo, em relação àquilo que Deus faz nesses dias. Nós devemos reconhecer, utilizar o tempo, porque é precioso, é caro. É o tempo de preparação para a longa eternidade. E nós sabemos que somente podemos conseguir fazer isso juntamente. Você não pode dar um empurrão no seu irmão e na sua irmã e aí seguir adiante correndo. Nós temos que estar corretos nisso e ver que o nosso irmão e que a nossa irmã não fiquem para trás. O amor de Deus nos liga uns com os outros e uns para com os outros, tão intimamente e tão de coração como o amor de Deus foi em Cristo para nós. Se não sentirmos assim uns para com os outros, então, ainda, mais uma vez, nós temos que vir à presença de Deus para que o nosso coração e a nossa natureza sejam transformados e mudados. Amor não é uma coisa que somente é feita em palavras, mas na ação e na verdade. Deus nos amou e Ele expressou isso. Mão no coração. Como você sente para o seu irmão e para a sua irmã? A dor deles é a tua dor que você sente na sua alma? A sua aflição é a sua aflição? Você reparte juntamente, estamos ligados com a cabeça e uns com os outros, tão intimamente ligados no amor divino, que nós podemos carregar uns com os outros e sentir uns pelos outros, sim, que nós, as aflições, os problemas e também as alegrias e as bênçãos que nós podemos de coração, intimamente ter parte disso. Deus quer fazer uma obra completa em nós. Ele não quer que nós somente façamos uma cara religiosa e ninguém pode aparecer assim diante de Deus. Ele quer os nossos corações e ele quer transformá-los. Quantas vezes nossos corações são de pedra, foram de pedra? E Deus, já através do profeta no Antigo Testamento, ele deixou dizer: eu vos tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração que sente, um coração que tem sentimento, um coração que pode colocar na posição, na situação do irmão e da irmã. E se o compositor canta: dá-me um coração para a tua glória, um coração para a tua honra, então nós temos que compreender o que ele quis expressar assim. Aqui nos é dito que temos que remir o tempo, comprar o tempo, porque os dias são maus. Nós não devemos nos mostrar insensatos, mas saber, tentar buscar entender qual é a vontade do Senhor. Até quase meia-noite estivemos em conversa em Londres. E um irmão que havia fugido de Bagdade estava sentado do outro lado em relação a mim e disse: de repente, irmão Frank, eu espero aqui já todo um tempo diante do Senhor. Eu desejo saber o que ele quer que eu faça. E eu disse: irmão, para o propósito, eu vim aqui para te dizer o que Deus agora faz. Cada um pode andar e fazer. Há poucos que estão prontos, preparados para esperar até que a partir de Deus sejam colocados. E então ele me disse ainda que ele, através desses países no Oriente Médio, ele veio para. E ele espera que nós possamos caminhar juntos. O tempo tem que, por todo o tempo, tem que ser comprado. Com que? Aqui está. Para quê? Para que possam entender qual seja a vontade do Senhor. Não a nossa, não a minha e não a sua vontade, mas a sua vontade tem que acontecer. E que Deus nos concedeu a visitação de graça mais graciosa que a tudo envolve, como jamais houve nenhuma outra geração, que o ensinamento e a ordem divina e que o serem colocado dentro disso, que isso tem que vir primeiro. Isso nós sabemos todos. E creiam em mim. Nós não esperamos por Deus, Deus espera por nós. Isto tem que chegar ao ponto quando nós vivenciamos um batismo no Espírito, no qual não somente lábios sejam movidos, mas no qual o coração, com a natureza de Jesus, seja então preenchido. Também nós falamos sobre isso. Nada contra, nós cremos em cada promessa divina, mas nós não cremos que se pode balançar a cabeça de uma pessoa e então deve se ordenar, então fala, mas nós cremos que Deus, que o Senhor, Ele batiza com o Espírito e com o fogo, e quando isso acontece, então uma fonte abre na tua alma, e daquele que tem o coração cheio, então a boca transborda. Mas, isso eu não digo isso como crítica, mas como constatação, justamente a coisa foi virada. Em todo o movimento carismático, é feito pelo contrário. Fala. Eu sequer posso dizer o que eu já vivenciei numa cidade, frequentemente em cidades, porque foi uma blasfêmia total contra Deus. Nós queremos o caminho bíblico, a ordem divina, o verdadeiro ser introduzido dentro do corpo do Senhor. Nós não queremos fazer uma auto-enganação, nós queremos ser aprovados diante do Senhor. E o poder da sua ressurreição queremos vivenciar. E o poder do Espírito queremos receber dentro de nós. Que Deus nos deu discernimento, isso não é nosso mérito. E eu digo-vos e a todos que talvez que ouvirão esse culto, nós jamais teríamos a medida, poderíamos colocar a medida, se Deus não tivesse enviado o seu servo e profeta William Branham com uma clara proclamação, como é assim afiado como uma lâmina de barbear. Nós teríamos caminhado com a grande massa e teríamos pensado tudo está em ordem. Nós podemos ser gratos pelo envio de tal homem de Deus que, sob missão do Senhor, trouxe a pura palavra de Deus à congregação. E essa pura palavra, como semente pura, ela é semeada. E haverá uma colheita pura, divina, de filhos e filhas de Deus. Ela surgirá tão certo quanto Deus concedeu a semente da palavra. E tão certo quanto nós o recebemos. Se agora, e também isso não porque nós pensamos ser melhores, pelo contrário, piores, porque sabemos que não é nosso mérito. Mas agora, nós podemos ver através da coisa e podemos discernir. E a pergunta vem agora: onde está a medida? Há muitas. Eles têm os dons do discernimento, eles discernem todo o tempo. E você sabe como? Tudo o que não vai de acordo, não está de acordo com a sua medida, isso já de todas as formas não está certo, não está em ordem. Todas as interpretações, todas as próprias explicações têm que ser varridas da mesa. A palavra de Deus permanece eternamente. Eu li hoje, no voo para Zurique, em Isaías 14, e lá está esse versículo bonito. Isaías 40, versículo 6. Uma voz diz: clama ou pregue. E alguém disse: que hei de clamar ou pregar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Assim começou João Batista, essa palavra está em referência com ele, foi escrita, assim ele começou sua pregação. Quem é o ser humano? Quem são as pessoas que hoje pegam cheio, enchem suas bocas e abrem largamente? Também estes sequer poderão responder mil perguntas, sequer uma no juízo. Quem é o ser humano que ele possa se querer sobressair-se? Não, Deus nos colocou debaixo toda a incredulidade para ter misericórdia de nós, para que nenhuma carne possa se gloriar diante dele. Mesmo assim, nós estamos na convicção que o Senhor cuida de tudo e vela de tudo e guiará tudo maravilhosamente. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, está no versículo 16. Se carregamos o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não entrando em campos de outros, não nos gloriando do que já estava preparado, não. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E agora, eu vos direi de fato uma coisa. Ela aconteceu no Cairo, numa reunião caseira, e lá estava uma senhora dos Estados Unidos da América, que também, como profetisa, ia pelos países. E esse irmão responsável disse: nós temos visita aqui, duas visitas estão aqui, deve-se partir o tempo entre eles. E eu sempre levo consideração, mas lá somente onde a consideração é de fato cabível. Aqui eu pensei comigo mesmo: começa você e termine quando Deus quiser. Se ainda haverá tempo ou não haverá tempo, isso, então, não era minha preocupação. E assim, isso também foi. Eu proclamei a palavra do Senhor. E após eu ter terminado, esta senhora, ela pôs o assento um pouco para frente, mas fica sentada, e olha o irmão responsável e pergunta: você quer que eu sirva com os dons ou não? Eu pensei: oh, isso já é uma coisa aqui. Isso é que se pergunta a um ser humano se deve se atuar com os dons. Eu pensei: bom, isso tá, ela está bem no controle disso. E a coisa ainda seguiu comicamente adiante, e de fato não era para rir. De repente, ela pulou, levantou, correu aqui para um e contou umas coisas. Eu só disse: Senhor, eu estou debaixo do sangue e debaixo da direção do Espírito Santo, e eu resisto a esse Espírito. E ela naturalmente, em todos os lugares, na sua natureza, como pensava, ela atuou o dom da revelação e contou para cada um uma frase, umas coisas bonitas. E vocês sabem o que aconteceu depois? A mulher, ela não podia olhar para mim. Ela passou ao lado de mim algumas vezes, primeiro para a direita, assim, isso numa reunião caseira não é como num salão. Eu somente disse no meu coração, essa reunião caseira tem que ser liberta desse espírito ao qual está subjugada. E de repente, quando ela estava no fim com a sua coisa, ela gritou bem alto, eu não posso ficar aqui. E ela nem falou tchau, nada, foram as últimas palavras dela. E somente se ouviu como a porta foi batida. E quando ela havia saído, vieram duas passagens bíblicas no meu coração. 1 Coríntios 14, também bom para as mulheres. Desculpe, irmãs, mas Deus tem uma ordem bonita. E cada ser humano, seja homem ou mulher, você, no reino de Deus, não poderá se sentir bem até que você tenha tomado o lugar que Deus te ordenou para você. Um outro caminho não há. Se você quer a própria ordem, faça em casa, mas não no reino de Deus. No reino de Deus, vale a palavra de Deus. E nisso permanece. Em todo caso, eu, como irmão visitante, eu estava comigo mesmo, me exortando, mas muito brevemente, só, se eu deveria dizer algo. E então, eu fiz. Eu disse simplesmente para que a responsabilidade que eu carrego diante de Deus seja tirada de mim, eu vos lerei duas passagens bíblicas. E eu li as duas passagens bíblicas e nenhuma frase eu disse além disso. De fato, foi amém e foi fim. Mas Deus deu a virada. Quando a reunião foi terminada, já veio o primeiro irmão para mim e disse, irmão Frank, tanto tempo já isso vai continuando assim. E eu sabia no meu coração que isto não está certo. E você teve a coragem? Eu disse para ele, esquece coragem. Eu estou diante de Deus, eu não posso fazer de outra forma. Deus me ajude. E ele estava tão alegre, e os outros também, e eles disseram, Deus te enviou. Vocês sabem, desse agir religioso, ser retirado, no qual eles estavam sendo enganados, e eles foram então colocados debaixo da palavra de Deus, ainda algumas coisas, que havia umas coisas duras que poderiam ser ditas. Eu sou grato ao Senhor que Ele nos ajudou. Não vamos esquecer, Jesus, nosso Senhor, edifica a sua congregação. A sua congregação é o seu corpo e, ao mesmo tempo, a coluna e fundamento da verdade, inabalável, imutável verdade de Deus, é a sua santa e preciosa palavra. E nada além da palavra, agora, na congregação, terá lugar. O verdadeiro Espírito Santo não atua de acordo com a sua e a minha imaginação, mas sempre em plena concordância com a palavra de Deus. Aqui nós temos a medida. Nisto, nós podemos discernir se a coisa é de Deus ou não. Eu digo mais uma vez, o meu coração Eu mesmo sou grato pela graça imerecida, pelo presente de Deus que Ele deu à congregação nessa geração, qual seja, que Ele nos guiou de volta a sua palavra infalível, e que Ele, a sua palavra que nós aceitamos entre nós, Ele mesmo, no seu tempo, Ele a tornará viva. Isto é sem dúvida, porque a sua palavra é uma palavra viva e foi plantada no seu e no meu coração. Então, não pode ser morta. É o germe da vida que está na palavra de Deus. Jesus, nosso Senhor, diz: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Quantos de vocês também no meio tempo, não somente no último domingo, mas também às vezes no dia a dia, são gratos a Deus por sua visitação misericordiosa, por sua clara e palavra, seu falar sem qualquer dúvida, pela resposta a todas as perguntas, pela revelação de todos os mistérios, o ser introduzido na ordem divina, tanto quanto nós de coração somos gratos por aquilo o que Deus já fez. Ele, com alegria, Ele dará mais além ainda e fará mais além ainda. Ordem bíblica enviada por Deus, não vir trazer confusão, perturbação e cumprir essas coisas, mas com a palavra de Deus vir para ajudar as pessoas e lhes trazer a palavra do Senhor. Então, nós temos a medida aqui, que aquele a quem Deus envia, este fala as palavras de Deus. Não é isso maravilhoso? Já esta pequena expressão. E então, como a próxima coisa é, quem não fala as palavras de Deus, não foi enviado por Deus. Tão simples é a coisa. Se através do Espírito Santo nos foi revelado, eu desejo aqui, de coração, agradecer a todos vocês que se lembram de mim e do ministério em vossas orações. Vocês devem saber que vocês têm uma parte direta naquilo do que Deus está fazendo agora. Vocês não somente estão aqui para ocupar uma cadeira por uma ou duas horas. Vocês estão aqui porque Deus vos chamou, porque Ele se revelou a vocês, porque vocês colocaram o valor e a preciosidade da sua palavra, vocês reconheceram isso. Mesmo se há certas coisas em nós e ainda está muito, digamos assim, com a fraqueza humana ligado, mas ficará assim até o fim. Mas Deus em nós, Ele colocou algo novo, algo que permanece, algo eterno, Ele atuou dentro de nós. E nós esperamos com ansiedade e com saudade, e já até debaixo de suspirar pelo dia da nossa libertação física. Ele virá em breve. Jesus, nosso Senhor, virá em breve. Louvado seja o seu nome.
Amém.
Vamos nos levantar. Nós queremos inclinar as cabeças e na oração silenciosa queremos estar perseverando diante de Deus. Ele nos conceda corações gratos, cheio de amor, cheio das moções santas. Nós queremos ser assim como Ele quer que sejamos no seu retorno. Nós mesmos não podemos salvar a nós mesmos, não podemos curar a nós mesmos, não podemos libertar a nós mesmos, não podemos salvar a nós mesmos, mas muito mais, Ele pode tudo: salvar, libertar, curar, salvar. Nós reconhecemos duas coisas: nossa falta de poder de qualquer coisa e o seu todo poder, nossa situação sem poder nos ajudar e ao mesmo tempo a sua mão ajudadora, nosso estado de perdição e o nosso ter sido salvos por Ele, que é o nosso Salvador. Enquanto nós agora, na sua presença, inclinamos nossas cabeças e na oração silenciosa nós perseveramos, eu desejo perguntar se há alguém aqui que deseja consagrar sua vida ao Senhor, precioso coração, mesmo se você soubesse tudo do reino de Deus e mesmo não foi nascido dentro dele e pertence à congregação do Deus vivo, toda a sabedoria não vai adiantar nada. Somente será maior ainda a decepção. Por isso, nós chamamos para o Senhor todos que querem vir a Ele. Este é o dia que Ele fez para salvar, para curar e para redimir. Enquanto estamos em oração silenciosa, perseverando diante de Deus, eu peço que aqueles que querem ser incluídos nesta oração, que brevemente levante suas mãos. Deus dirá: obrigado, 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 obrigado. Deus vê as mãos, obrigado. O Senhor, Ele nos vê a todos. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe onde nós moramos. Nós somos como um livro aberto diante dEle. Mas Ele não veio para condenar, mas para salvar e para redimir. E isso nós cremos. A salvação, a cura, a graça no nosso Deus. Aceita, precioso coração. Você não se arrependerá disso. Deixe pela primeira vez perguntar, pela última vez perguntar, se alguém ainda aqui que deseja levantar a sua mão para o sinal que ele quer servir ao Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, grande e maravilhoso são as tuas obras. Senhor, Todo-Poderoso Deus, que maravilhoso, Tu planejaste tudo, Tu sabes onde os Teus estão reunidos, que por muito tempo clamaram a Ti, que Tu lhes enviaste alguém. Senhor, Tu não chegastes atrasado. E eu Te agradeço pela última viagem, por todos os novos irmãos e irmãs que eu pude saudar no Teu nome. Especialmente me move, ó Senhor, que esses irmãos e irmãs estão entre os povos que vêm por Abraão através de Ismael. Mas, Senhor, nós sequer estávamos no programa. Nós éramos gentios e servíamos a outros deuses. Tu, todavia, fizestes o plano de todos os povos, línguas e nações de comprar-te uma congregação, de chamá-la para fora, de redimi-la, de agraciá-la e redimi-la. Fiel Salvador, receba a gratidão que se torna realidade de todos os povos, línguas e nações. Senhor, cada versículo, cada linha nesta Bíblia é verdadeira. Eu Te agradeço por isso e glorio o Teu maravilhoso nome. Senhor, todos que levantaram as suas mãos, Tu viste como seu coração clama a Ti. Eles se veem envoltos de circunstâncias, em aflição interior, e não podem ajudar a si mesmas. Nós oramos juntos por elas. Vem agora para ajudá-las e até o fim de suas vidas, salva, perdoa, liberta, abençoe e revela-te a cada um que clama a Ti e vem a Ti. Nós nos passamos a Ti, consagramos a Ti as preciosas almas e desejamos as boas-vindas a elas. No Teu precioso e santo nome de Jesus. Que uma bênção especial Tua, Senhor, possa vir sobre elas e sobre todos nós. Fiel Deus, eu Te agradeço por todos os meus irmãos, irmãos e irmãs que estão reunidas aqui, e nós lembramos também daqueles que não podem estar aqui hoje. Senhor, passe, Senhor, siga os Teus, Senhor. Tu és o proprietário verdadeiro, Tu és o bom pastor. Tu deixas 99 e vais atrás da uma. Ó Deus, dá-nos da Tua natureza, do Teu pensamento e direciona-nos através do Teu Espírito. Inclui-nos na ordem divina plenamente. Senhor, deixa-nos com direito podemos dizer que nós pertencemos à Tua congregação, que a Ti, a cabeça, estamos subordinados e ao mesmo tempo ligados uns com os outros. Fiel Senhor, abençoa-nos a todos da riqueza da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Os portões de pérolas estão abertos para entrar para a glória. Pelo sangue fui salvo e protegido para a salvação. Antes, como uma pomba intimidada, eu andava. E agora ele me guia para a vitória. Abertos estão os portões de pérolas que me guiam para a glória, me levam para a glória. Pelo sangue estou salvo e protegido para a salvação. Oh, qual milagre de todos os milagres! Ele perdoou a minha culpa. Quero glorificar este Jesus por a eterna graça e misericórdia. Abertos estão os portões de pérolas que me guiam para a glória. Através do sangue fui salvo e estou protegido para a salvação. Quando então entrar uma vez pelo portão de pérolas, glorificarei o Cordeiro e me inclinarei diante do trono de Deus. Abertos estão os portões de pérolas, me guiam para a glória. Através do sangue estou salvo e protegido para a salvação.